Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
A partir desta sexta-feira, o governo do Maranhão inicia a entrega de cartões do programa Maranhão Livre da Fome em 6 municípios do interior: Chapadinha, Araioses, Santa Quitéria, Brejo, Urbano Santos e Tutóia. A entrega dos cartões ocorre em Chapadinha, Araioses e Tutóia nesta sexta e em Santa Quitéria, Brejo e Urbano Santos no sábado. Além desses, também irão receber os cartões os municípios de São Benedito do Rio Preto, Belágua, Água Doce do Maranhão, Santana do Maranhão, São Bernardo, Magalhães de Almeida, Paulino Neves, Buriti, Milagres do Maranhão, Mata Roma, Anapurus, Cantanhede, Miranda do Norte, Anajatuba, Pirapemas, Matões do Norte, Nina Rodrigues, Presidente Vargas, Vargem Grande e Itapecurumirim. O benefício financeiro visa garantir alimento às famílias em situação de vulnerabilidade, complementando o Bolsa Família com recursos para compra exclusiva de alimentos em comércios locais. Maranhão supera a média nacional e alcança meta histórica na alfabetização de crianças. A reportagem é de Caroline Lopes.
O Maranhão supera a média nacional e alcança a meta histórica na alfabetização de crianças em 2024. De acordo com os dados oficiais, o estado atingiu 60% no indicador, superando a média nacional, que foi de 59%.
A primeira avaliação com esse público da alfabetização foi realizada em 2019. Naquele período foi detectado que apenas 33% dos estudantes foram considerados alfabetizados naquele ano, na avaliação do SAEB. Em 2022, por conta da pandemia, a gente teve os estudantes ficaram muito tempo no remoto, depois no híbrido, e houve uma queda para 21%. Então, com as atividades, o Maranhão ele reforçou o pacto com os municípios pelo fortalecimento da aprendizagem.
Além desse marco, 112 municípios maranhenses alcançaram suas metas individuais de alfabetização, o equivalente a 51,6% do total. Os professores que lecionam para as crianças passaram por formações pedagógicas que englobam treinamentos específicos.
Como todos os municípios aderiram ao pacto, o Estado liderou essa frente de formação. Então, o Estado ele promove a ação formativa com os professores da alfabetização, lá do primeiro e segundo ano, e também ele fornece uma plataforma de avaliação, que é a avaliação somativa. Essa avaliação, ela, dentre assim, outras ações de acompanhamento da política educacional, ela vai fomentar, justamente confirmar, fazer essa aferição do perfil de alfabetização dos nossos estudantes.
Política.
O governador Carlos Brandão participou nessa quinta-feira em Vitória, no Espírito Santo, de um evento preparatório para a COP30, que será realizada em novembro, em Belém, no Pará. O encontro reúne representantes de 15 países e governadores brasileiros para discutir financiamento climático e transições justas. Brandão representou o Estado e também falou em nome do consórcio Amazônia Legal, destacando programas como Floresta Viva, Maranhão Sem Queimadas, Terras para Ela e Paz no Campo. Segundo ele, o Maranhão tem apresentado soluções práticas reconhecidas até por organismos internacionais como a ONU. A proposta do Maranhão inclui a criação de uma taxa para grandes empresas poluidoras com recursos destinados a políticas ambientais.
Então é importante que a gente tenha atividade sustentável, mas mais importante ainda é a gente garantir o financiamento disso, dessas atividades, porque lamentavelmente, onde tem as maiores florestas do mundo, onde está o maior índice de pobreza. Então eu defendo que a gente possa criar uma taxa para as grandes empresas poluidoras do mundo, certo? Que emite gás carbono, que possam contribuir, certo? Com programas que sejam debatidos, que sejam aprovados pelas entidades ambientais e que possam ser implementadas, certo? E acompanhadas. Agora, não dá para ficar falando, discursando em preservar a floresta sem a gente dar as condições mínimas para as pessoas, certo? Que lá moram, que lá vivem. Se a gente não fizer isso, as florestas vão ser destruídas por conta da venda até da mata. É o grande debate. Encontrar uma atividade produtiva, rentável, para que as florestas não sejam destruídas.
E a informação nacional de destaque hoje é que a Polícia Federal cumpre mandados na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deverá usar tornozeleira eletrônica. Repórter Patrícia Serrão.
A Polícia Federal cumpriu na manhã desta sexta-feira dois mandatos de busca e apreensão em endereços relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi confirmada pelo líder do Partido Liberal na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante. Segundo post publicado pelo líder do PL nas redes sociais, Bolsonaro teve de colocar tornozeleira eletrônica. O ex-presidente está proibido de usar as redes sociais e de conversar com aliados ou embaixadores. Além disso, não poderá sair de casa à noite. A operação foi informada em uma nota curta pela Polícia Federal. De acordo com a nota, dois mandatos de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da petição número 14.129. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro publicou uma nota informando que recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele e que até o presente momento cumpriu todas as determinações do Poder Judiciário. A defesa também informou que irá se manifestar oportunamente após conhecer a decisão judicial. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Patrícia Serrão.
A seguir a gente fala do programa Bolsa Família, que começa a pagar nesta sexta a parcela no Maranhão e ainda o funcionamento do comércio no próximo feriado estadual.
Estamos apresentando Jornal Central.
Atenção, pelotão!
Sim, senhor!
Temos boas notícias. Policiais e bombeiros militares do Maranhão ganharam reajuste salarial de 20%. Com essa medida, os soldados da PM agora recebem o maior subsídio do Nordeste e o terceiro maior do Brasil. E o governo já está implementando as promoções nas corporações.
Positivo, capitão!
É o governo do Maranhão valorizando quem protege nossa gente, trabalhando para todos.